Cidade dos Cred com você. Outro show de bola.
Começa agora. Liga do Scrack.
Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
Liga do Scrack. Na Rádio Jornal.
Apresentação: Alexandre Costa.
Boa noite, está começando agora o Liga do Scratch, segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020, pela Rádio Jornal Recife, FM 90.13, AM 780, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5, pela internet. No radiojornal.com.br ou pelo aplicativo da Rádio Jornal, você pode baixar em plataformas iOS e Android gratuitamente e nos acompanhar em qualquer parte do Brasil e do mundo. Você confere agora destaques do Liga desta segunda-feira.
Liga do Escrete, Rádio Jornal.
Com dois gols do volante brasileiro Casemiro, Real Madrid vence Sevilla por 2-1, segue empatado em pontuação com o líder Barcelona, que também venceu na rodada, que marcou a estreia do novo técnico do clube, o espanhol Quique Setién. E que estreia, recém-contratado pelo Borussia Dortmund, atacante Haaland sai do banco, faz hat-trick, que dá vitória ao clube alemão. Imparável, Liverpool vence com autoridade clássico contra o Manchester United e abre 16 pontos de vantagem para o líder ou vice-líder Manchester City. Sempre ele, com dois gols do Cristiano Ronaldo, Juventus vence Parma por 2-1, abre 4 pontos de vantagem para a Inter de Milão. Com os dois gols neste domingo, o português chegou à marca de 16 gols no campeonato italiano. Real Madrid oficializa a contratação de joia do Flamengo até 2026. Ouça o Liga do Scratch também no seu agregador de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal. O Liga do Scratch está no ar! Muito bem, começando aí com Red Hot Chili Peppers. Essa o Marcos Leandro lembra muito bem, né? Marcou época. O Marcos não é tão velho assim, né? Mas é também dessa faixa dos anos 90. Boa noite, Marcos Leandro!
Boa noite, Andy. Sempre um prazer. Lucas, ouvinte da Rádio Jornal. Som clássico, né? A galera também... Essa é até mais jovem, viu, Xande? Essa é da fase do Californication. É. Aquele sucesso ali de Malhação, de MTV.
Essa é anos 90,
MTV,
então.
De MTV,
exatamente.
Essa é mais recente. Other Side, né? Um dos clássicos desse disco muito bom que o Red Hot fez, chamado Californication, né? É o mesmo álbum de Escartício, essas músicas clássicas que o Red Hot lançou nesse álbum, né? Música boa pra gente começar o Liga do Scratch sempre com o melhor do futebol europeu.
Muito bem, o Lucas Holanda também conosco. Tudo bem, Lucas? Boa noite.
Boa noite, Xande. Boa noite, Marcos, aos ouvintes da Rádio Jornal. Música muito boa, viu? A gente, modéstia à parte, tá com um repertório muito bom.
Lucas é jovem, mas curte essas músicas, né?
Claro, amigo. Tradição,
é interessante, né? Dizer, né, que ele é renovando, vai passando ali por gerações. E o Red Hot sempre muito forte. O Lucas
corre, amigo. Tradição.
Muito legal. Bem, vamos começando nesse ritmo o nosso Liga do Scratch desta segunda-feira. Abraçando a você, ouvinte da Rádio Jornal, pelo interior do estado, em outros estados do Brasil, em outros países, se ligando aqui na nossa programação. E olha, para começar, após disputarem a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita, Barcelona e Real Madrid voltaram as atenções para o Campeonato Espanhol. Em uma partida difícil, bem disputada, o Real Madrid derrotou o Sevilla por 2-1, com dois gols do brasileiro Casemiro. Já no Camp Nou, com o gol do Lionel Messi, sempre ele também, né? Na manchete trouxe aqui o Cristiano, mas o Lionel Messi é quem resolve a parada lá pelo Barcelona, que venceu Granada, placar de 1-0, em jogo que marcou a estreia do técnico, o Quique Setién, comandando o clube catalão. Bem, primeiro eu queria tratar aqui do Casemiro. Foi o Zidane que o comparou a a Cristiano Ronaldo ou foi a imprensa lá espanhola? Não foi o Zidane não, né, Marcos? Foi a imprensa, não, né?
Foi, mas o Zidane que... o Casemiro se dá bem com o Zidane, né? O Zidane foi o que, na verdade, proporcionou o Casemiro a se tornar o que ele é hoje, né? Um jogador já consagrado, tanto na Seleção Brasileira quanto no Real Madrid, com os títulos que conquistou pela Champions League e com o Zidane, né? O Zidane chega e a mudança que ele faz, não agora nesse retorno, na primeira passagem dele como técnico do Real Madrid, passagem altamente vitoriosa, né? 3 títulos de Champions League, ninguém iria imaginar que seria tão positiva a primeira passagem do Zidane. E uma das jogadas do Zidane, uma das medidas, das ações, foi a colocação do Casemiro como titular, né? E acabou formando aquele meio de campo clássico com o Modric e com o Toni Kroos, meio de campo que o Zidane tenta recuperar agora, né? Foi esse meio de campo que recebeu muitas críticas na última temporada, de fato não funcionou, o Kroos muito mal fisicamente, né? Desde a época da Copa do Mundo com a Alemanha, quando sucumbiu, o Modric também, depois que ganhou aquela bola de ouro.
Ele vive altos e baixos, né, o Kroos, né?
O Modric parece que depois que ganhou a bola de ouro não conseguiu aguentar,
né? Foi brincadeira,
o peso de ter esse troféu importante na sua galeria, em sua casa, e também sentiu, não foi uma temporada boa pro Real Madrid. Então o Zidane volta e tenta resgatar esse meio de campo clássico que ele tanto considera, né, e colocou para jogar e deu certo. E o Casemiro é um dos pilares desse meio de campo. Então é bom ter o Casemiro de novo voltando, é bom para o Real Madrid e para o Zidane ter o Casemiro voltando a se destacar e fazendo 2 gols, né? Além de marcando bem, que é a sua principal função, já que ele é o primeiro volante, mas marcando 2 gols e sendo o protagonista do jogo, né? O Real ganhou por 2-1, ele foi o autor de 2 gols.
Eu estava ouvindo até, Lucas, que de alguns críticos, né, do futebol internacional, dizendo que o Casemiro lembra aqueles volantes, não os volantões que a gente já frisou aqui, os brucutus, né? Mas aqueles pensantes que marcaram época no futebol espanhol, e é o que o Casemiro tem resgatado aí para o torcedor lá do Real Madrid. Além de ser o cara de confiança, como bem colocou aqui o Marcos Leandro, é o homem de confiança do Zidane e um cabeça pensante que faz muitos gols. Eu diria que hoje imprescindível nesse time do Real Madrid, né, Lucas?
Pois é, Xande. Feito o Marcos falou, desde que o Zidane assim, resgatou ele para o futebol, que estava lá no Porto, o Zidane recuperou ele, que o Casemiro é protagonista do Real Madrid. Então, aquela cabeça de área, que a gente chama aqui no nosso futebol, é dele e ele tomou conta mesmo. Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção é que ele não estava bem, né? Alguns jogos atrás, alguns meses atrás, ele não vinha bem. Mas, especialmente após, não sei se revelação seria o termo correto, do Valverde, né, do uruguaio, que Zidane conseguiu formar um quarteto no meio-campo.
Que postou, muito bom jogador.
Muito bom jogador. Com o Casemiro, o Kroos, o Modric e o Valverde. Então, o Real Madrid vive os melhores dias nessa segunda passagem do Zidane com esse quarteto no meio-campo. E se você, assim, traçar um paralelo com aquele Real Madrid que ganhou a Champions League diante da Juventus, por exemplo, em 2017, quem era essa quarta peça do meio campo era o Isco, né? Já que o Bale vinha de temporadas ruins, enfim, uma série de lesões. Então, é importante que o Casemiro siga crescendo, dando essa sustentação, para até liberar mais o Modric, o Kroos, enfim, a infiltração do Valverde também, que são pontos bem interessantes. E outra coisa que eu acho fundamental também, que o Casemiro bem, a seleção brasileira ganha também, né? Porque a gente tá vendo um Fabinho que tá voando na Inglaterra. É verdade que teve essa lesão e ficou fora, mas voltou ontem, inclusive a gente vai falar daqui a pouco do clássico. Então, ter um Casemiro bem, um Fabinho bem, significa que a gente tem um meio campo muito forte e à disposição pra Tite potencializar isso da melhor forma possível.
Eu acho que esse título da Supercopa da Espanha foi muito importante pro Real Madrid, né? Porque o time precisava dessa confiança, né? Precisa, porque eu falei aqui em resgate, né, desse meio campo clássico do Real Madrid e com a inclusão do Valverde, que é mais uma peça, né? Vem até dar esse suporte a esse meio campo do Real Madrid. O time precisava de algo, né? Então esse título da Supercopa, mesmo sendo essa Supercopa tão questionada, né?
A Supercopa que não tinha nenhum dos dois campeões
na
de
final,
algo
na final, né? Pois é, então é... Realmente a Federação Espanhola apostou tudo no dinheiro, né, que os árabes têm para investir no futebol e acabou quebrando tradições e gerou essa situação inusitada de os finalistas nem ganharam nem a Copa do Rei, nem o Campeonato Espanhol. Mas bem, faz parte, né? Faz parte desse novo formato. O Real Madrid não tinha nada a ver com isso e ganhou, e para mim é muito importante o Real ganhar essa competição de novo em cima do Atlético de Madrid.
Foi um bom jogo, afinal, eu gostei.
De novo em cima do Atlético de Madrid, né? provocando ainda mais o rival da cidade, o rival doméstico. Então acho que foi importante, né? Acho que esse Real Madrid vai crescer também com a ajudinha desse título que ganhou da Supercopa, mesmo com esse formato bem questionado.
E assim, um roteiro comum nos jogos do Real Madrid, a entrada do Vinícius Júnior entrou, mas...
Entrou bem. Esquerdo, fez mas algumas jogadas.
A finalização...
Não, é falta. É,
isso finalização, é, mas entrou bem.
É o crucial, assim...
Ainda tá pecando, né?
É, mas foi bem, criou jogadas importantes pelo lado esquerdo.
Ele tem que começar a ouvir o Liga pra... Aprender a treinar.
Assimilar a cobrança, né?
Mas é importante. Entrou no lugar do Rodrigo, né? Os dois não jogaram juntos ontem. Pelo menos teve destaque no forte dele, que é a jogada individual, né? A gente sabe que esse é o principal ponto do Vinícius. Como o Lucas falou, se ele trabalhar a finalização, vai se tornar um jogador mais completo ainda, como mais jovem, tem tempo de trabalhar.
É interessante que, sobre o Casemiro, né? Eu estava ouvindo alguns críticos também do nosso futebol e colocaram que ele não tem distinção de onde ele está, né? Se ele está no Real, ele joga a bola dele. Se ele vem para a seleção, ele joga. Ele não é um cara que compromete também na seleção. Porque tem o atleta do clube e tem o atleta de seleção. O Messi é muito criticado por isso. Embora tenha se redimido, né? Acho que o Messi se redimiu mais desse rótulo aí de atleta do Barcelona e não da seleção argentina. Mas o Casemiro não. É aquele cara que é polivalente, tanto no clube que ele defende, que aposta muito nele, mas como na seleção brasileira.
Consegue ser protagonista dos dois,
exato,
tanto da seleção como do clube, né? A gente viu na Copa.
Ele não sente, ele se impõe tanto no Real quanto na seleção.
Às vezes joga mal,
o jogo não flui também, e ele acaba errando, mas ele se impõe, ele não sente, tanto jogando pelo Real quanto pela seleção brasileira.
Bem, a classificação, os dois ali empatados, né? No Espanhol, Barcelona e o Real Madrid, 43 pontos. O Atlético de Madrid está correndo atrás.
Perdeu.
Terceiro colocado, 35 pontos. Perdeu, né, Lucas?
Perdeu.
Alguém está chorando hoje, que não vamos dizer o nome dele.
Deixa
ele quietinho.
Tá,
35 pontos.
Ainda.
Vai ficar essa briga mesmo para os dois, né?
Vai. Eu acho que nenhum time conseguiu aproveitar o momento de turbulência e de oscilação, tanto do Real como do Barça. Agora, já para o segundo turno, eu acho que eles não vão tropeçar tanto quanto tropeçaram. Gerou até a queda, né? Até a queda inusitada. A gente vai falar do Barcelona já. O Barcelona, há muito tempo, não trocava o técnico no meio de uma temporada. Ele trocou tanto pelos tropeços que o Valverde vinha, né? Então acho que os outros clubes, Xande, perderam a oportunidade de chegar mais próximo dos dois ou até estar na frente nesse momento do campeonato. Agora eu não acredito que o título saia da mão de Real ou Barça.
Bem, vamos aproveitar e colocar já o Barcelona nesse pacote aí, nessa briga no Campeonato Espanhol, os dois gigantes, né, do futebol espanhol, brigando aí ponto a ponto, 43 empatados agora. E com a chegada do Quique Setién, o que é que vocês esperam? Havia muita pressão no técnico anterior, o torcedor não aceitava. Assim como o Henrique, né? Antes o Luis Enrique passou muita pressão, né?
Mas o Luis Enrique, Xande, acho que foi o melhor técnico que teve o Barcelona depois do Guardiola.
Né?
O Guardiola acho que sofre para encontrar, tanto que queria o Xavi, né? Queria fazer com o Xavi o mesmo que fez com o Guardiola.
É aquela busca pela identidade.
Pois é, mas o Xavi achou que era muito cedo, né? Ele assumiu o Barcelona. Já no Barcelona existe já essa...
Mas tá empolgado, né?
Essa
massa, que futuramente
um dia,
volta,
né,
a conversar.
Um dia o Xavi vai ser o técnico, exato, do Barcelona, mas pelo menos essa chance ele vai ter agora, né? Ele perdeu essa chance no momento e o Quique Setién foi a segunda opção do Barcelona. O Barcelona foi atrás de um cara que tem uma identificação, tem uma identidade de jogo, né? Ele, no Betis, não teve assim grandes classificações pelo Betis, mas o time jogava da forma que o Barcelona gosta, que é um time ofensivo, um time com posse de bola. Você vê que o Barça teve 83%, né, nesse jogo agora contra o Granada, de posse de bola. Agora, ele tem que usar essa posse de bola para ser mais objetivo, né, mais efetivo nos jogos. Foi 1-0 só e o gol do Messi, né? Então, se o Messi resolvia com o antigo técnico, resolveu também para o Quique Setién. Então, ele tem que ser... O jogo tem que passar não só pelo Messi. Claro que o Messi vai puxar muito o jogo porque ele é o Messi, mas o Barça precisa ter outras soluções e por isso que ele foi contratado.
E, feito o Marcos falou, o gol do Messi foi depois da expulsão, né? Teve
a
expulsão
já,
do Granada.
Foi 31 já, minutos, né?
Foi.
Depois dos 30.
Eu acho que o principal ponto do que você tinha no Barcelona é ele conseguir transformar as ideias num modelo de competitividade regular. Ele teve uma passagem, assim, que eu considero boa no Betis. Ideias interessantes, mas, feito o Marcos falou...
Nada espetacular, né? Foi sexto, décimo colocado.
Nada demais.
Sexto, nono. Mas dois anos de Betis.
É aquela questão de tentar achar a identidade com que o Barcelona teve nos melhores dias, né? Um posse de bola, trocou quase 1000 passes ontem, negócio assustador. Mas não pode ser aquela posse de bola inútil, né? E eu repito, para mim o ponto-chave dessa contratação é ele conseguir dar um nível de competitividade regular. Não adianta trocar 1000 passes e empatar 0-0 durante 2 partidas.
Ou então ganhar um jogo na Champions de mata-mata e 3-0 leva de 4, né?
Eita, perder
aí não pode. É verdade.
Essa troca de passes exacerbada aí, né? Quase 1000 troca de passes. Lembra o tic-tac, né?
É, lembra. Lembra só muito, que, né? Só que tic-tac era bonito, né? É verdade que alguns não gostavam. Mas era efetivo, era eficiente, né?
Esse, o Barcelona, ludibriou muita gente.
E o Barcelona ficou atrás, está atrás de manter esse estilo há muito tempo e não consegue. É um time que não consegue mais ter aquela eficiência que tinha nesse modelo de jogo. Então, ele não quer sair dessa forma de jogar.
Até criou muito boas chances.
Não quer sair e vai agora aposta em mais um treinador. Para mim, é uma grande incógnita, Xande, um treinador que já passa da casa de 60 anos, que eu acho que nem ele esperava que ia ter essa chance no Barcelona. Então, acho que é um grande, grande incógnita. Assim, é um cara com ideias boas e vamos ver se vai conseguir aplicá-las no Barcelona, com toda a pressão que existe, mesmo com a condição enorme, né, que tem de jogadores. Mas, para mim, é uma incerteza. Uma novidade, eu não esperava que o Barça fosse apostar tão alto assim.
Deixa eu compartilhar um comentário maldoso que eu vi no Twitter sobre ele.
Compartilhe.
Disseram que ele era o Fernando Diniz espanhol. Roda, não ganha nada. E a galera deu uma tabocada de graça aí.
E como o Fernando é muito cobrado, né, no Brasil, certamente vai... Eu ouço muito também nessa questão do Barcelona, que muitos dizem, tem uma super máquina, mas não tem um bom comandante, né? Não tem um bom piloto. É sempre essa conversa a cada ano, né?
Eu concordo. Quando há ainda quem não gosta do Pep Guardiola, né? Um abraço, Thiago Moraes.
Ele pressiona, né, para contratar.
Critica, Xande, porque Guardiola sempre tem seleções magníficas, né, só para trabalhar. Não, isso é verdade, mas você precisa fazer essa seleção magnífica jogar.
Sim.
Então, depois que o Guardiola saiu da equipe do Barcelona, só o Luis Enrique chegou próximo de conseguir bons resultados e desempenho no Barcelona. Passaram vários técnicos já e não conseguiram ter o sucesso, né? Então, você tem que saber usar bem o que você tem em mãos.
O Luis Enrique foi o grupo que derrubou?
Não, o Luis Enrique foi campeão.
Não, mas não havia uma pressão também dele? Internamente não houve um comentário que muitas não gostavam dele?
Não, ele é um cara complicado, né? O Luis Enrique, ele é um cara complicado. Diz
que não agregava no vestiário, né? Essa era a principal conversa.
Tanto agora, na seleção da Espanha, foi uma confusão danada, que ele teve que se ausentar da seleção espanhola. Aí o auxiliar ficou, né? O Moreno, aí ele voltou, aí disse que o auxiliar tem que sair,
que
não queria sair.
Familiares, aí voltou.
Aí voltou, aí foi um rolo danado, o auxiliar disse que não ia sair, não pediu demissão, e a Federação Espanhola disse que ele se demitiu, foi um rolo danado. Então o Luis Enrique é complicado, mas conseguiu fazer aquele Barcelona jogar, né? Foi o Barcelona do último que ganhou a Champions.
O trio MSN, né?
Do Messi, do Neymar e do Suárez.
Bem, vamos então partir para Espanha, aliás, da Espanha para a Alemanha, uma viagem ali, né? Você pega o trem, né?
Dá para ir de carro.
Tudo pertinho. Dá para ir de carro, eu exagerei aqui no trem, mas dá para ir de carro.
Mas dá.
Vamos lá. Então vamos falar de uma das maiores promessas do futebol mundial. O atacante Haaland, recém-contratado pelo Borussia Dortmund, estreou pelo clube alemão fazendo um hat-trick. Os aurinegros perdiam o jogo, placar de 3-1, quando o norueguês entrou 11 minutos da etapa final e ajudou a equipe a virar a partida para 5-3. Isso é épico, né, gente? É épico.
É épico e, assim, esse menino promete muito, né? Pelo que ele vem fazendo nessa temporada. Muitos discutiam também por que ele foi para o Borussia. Não, nada contra o Borussia, mas ele tinha propostas de gigantes maiores, né?
United, por exemplo.
Com perdão da redundância aqui. Porque muitos se espantaram. Tem proposta do United, vai para o Borussia Dortmund, mas acho que ele fez uma gestão boa da sua carreira, né? Chegou já para jogar no Borussia, no Manchester, com problemas ainda. Acho que ele ia ter mais dificuldade também de se adaptar. Eu acho que para o Borussia ele fez uma escolha certa e começou já muito bem, né? Promete muito, foi muito bem no Salzburg e agora começa no Borussia muito bem. Fazer 3 gols assim, não é fácil, né, no campeonato difícil como é o alemão.
E num cenário totalmente adverso.
Exatamente, né, e chegando jovem ainda num campeonato...
É muita personalidade,
num campeonato,
né,
diferente.
Você pegar um jogo desse, tá sendo derrotado.
Pois é, assim, então é um garoto pra gente ficar de olho, né, é um cara alto, meio que desengonçado, mas impressionante como vem fazendo gol, já chamou muita atenção na Champions League no Salzburg e agora no Borussia, vai crescer ainda mais e aí o próximo passo, de fato, é chegar num clube ainda maior.
Ele lembrou o Grandalhão, né? Quem era o Grandalhão, rapaz? O... Todo...
Peter Crouch?
Peter Crouch.
Olha, é. Se
todo atabalhoado, mas
ele vestia,
fazia gol.
Se ele vestir a camisa vermelha que Peter Crouch vestiu na Inglaterra, eu acho uma boa. Agora, brincadeira, falando sobre a partida dele, impressionante, né? A gente falou, quando ele foi contratado, anunciado, que eu até lembro que eu frisei na época que era o casamento perfeito. Porque era um Borussia que sentia a necessidade de ter um camisa 9 decisivo. Não era um Borussia que tinha alguém ali para resolver os jogos. Um Paco Alcácer irregular, uma vez o Azul Götze, enfim. Precisava dessa peça e apostou no Haaland, que é protagonista desde que, assim, desde essa temporada, né? Foi artilheiro da fase inicial da Champions, num grupo difícil, com o Liverpool, com o Napoli, e ele fez gol nos dois. E muita personalidade, feito, vocês falaram aí, o Frank destacou que ele é alto, bem desengonçado, mas ele consegue capitalizar seus recursos em outras frentes. Então, eu acho que o Borussia ganhou um excelente reforço que, olha, ele vai dar muito trabalho. O Bayern gosta de tomar, né, os jogadores ali, né? Já tá anotando a lista, daqui a uns dois anos.
Ou um gigante espanhol deve roubá-lo aí em pouco tempo, hein?
É, mas esse caminho...
Ou futebol inglês.
Não, e esse caminho do Bayern também é interessante, né?
Lewandowski assim, ali daqui a pouco.
É interessante pro Borussia em termos financeiros, né? Ganha muito dinheiro com esses jogadores, né? Com o Götze, né? Lewandowski, Hummels, todo esse pessoal que surgiu, né, no Borussia e acabou indo pro Bayern. Mas perde na parte esportiva, né? Acho que dá uma certa tristeza no torcedor do Borussia ver um time do mesmo país conseguir, né, tirar esses seus destaques sem eles terem dado, né, tantos resultados esportivos assim para o clube. Mas faz parte, né? O Bayern tem mais poder do que o Borussia Dortmund, então isso faz parte do jogo.
Eu lembrei, rapaz, de uma coisa curiosa. Nós estávamos ontem aqui no Domingo Esportivo e o Robert Sarmento participando com a gente estava com uma camisa bonita do Borussia Dortmund. Aquela camisa amarela e preta, né? Muito bonita, uma camisa bem confeccionada. Chama a atenção, né, pela qualidade da camisa, do design dela. E aí o torcedor estava...
As cores são cores incomuns, né?
É. O torcedor estava assistindo o Domingo Esportivo, né, através do aplicativo aqui da Rádio Jornal. Aí disse, esse cara com a camisa aí da torcida organizada do esporte... Peraí, rapaz. Não faça isso com a camisa do Borussia Dortmund. Você quer acabar com a camisa do Borussia? E o Robert teve que colocar o escudo lá na câmera. Foi uma coisa bem engraçada.
Hoje em dia, Xande, esse nosso mundo é muito detalhes, né?
É.
Então... Também tudo é visto, tudo é postado, tudo é
e comentado. Até casou, né? Porque a organizada do esporte se envolveu em confusão, clássico.
Não,
clássico,
e era dia de clássico.
Mas a comparação
foi dia de clássico, né?
Terrível,
mas, assim,
né?
Hoje é preciso muito cuidado, porque tudo é muito... Tá todo mundo ligado em tudo, né?
E pra você ter uma ideia... Outra coisa rápida aqui pra vocês, já que a gente tá falando sobre isso, e o Liga permite essa liberdade, essa tranquilidade aqui de conversa, eu tenho a camisa do Liverpool. Essa camisa é bem antiga.
Parabéns.
Já falei pra vocês,
olha,
né?
Aí.
Ela era do Luiz Soares. Né? Eu tirei o nome, né? Rasguei o nome dele quando ele mordeu lá o Chiellini, né? E aí eu tirei o nome do Luiz Soares. Já tava largando, tava soltando. A camisa antiga, mas ela, como o material é bom, aí eu uso até hoje. Eu tava caminhando pela rua e o camarada passou por mim e gritou: Alvi Rubro! Mas espera aí, rapaz, esse é o Liverpool. Não sei que time é esse, não. Eu só vou um abraço.
Foi fazinho ganhar, mano.
Muito bom, né? O Liga do Scratch sempre trazendo o futebol internacional com especialistas do futebol que você gosta de ouvir. Campeonato alemão, campeonato inglês, espanhol, holandês também. Eu reclamei aqui alguns programas que o holandês tem passado despercebido, né?
Eu tô abusado. Depois que o Ajax caiu fora na primeira fase da Champions,
aí já ficou chateado, né, Max?
Punição.
Não existe, não.
Aí tem o italiano, né, que voltou a acender aí, mas tem muito caso de racismo. Eu não gosto de italiano, rapaz. Fico irritado com o italiano por causa desses casos de racismo.
Que me irrita muito,
chateiam muito,
eu
né,
eu gosto
Max?
Muito do futebol italiano, né? Então, esses casos deixam triste, né?
Enchem o saco, né? Pra ser bem bem sincero, enchem o saco.
É um futebol que eu gosto muito, né? Já confessei aqui em outros programas, que assistia muito. Era o meu campeonato de infância, o que hoje é o inglês, né? Era o italiano. Na época da minha... começo da adolescência, né? Então eu acompanhava muito o campeonato italiano. Então tenho um grande carinho pelo campeonato da velha bota, mas esses casos só deixam mais para baixo o campeonato, né? O campeonato já teve uma queda, vive uma fase retomada. Mas esses casos de racismo só botam mais para baixo ainda.
E com a impunidade, então, aí...
Sim. Não, e a conivência, né, Lucas? O que eu tava vendo um estudo, Marcos, inclusive, sobre isso, e Lucas, não tá aqui no script, mas eu vou colocar aqui rapidamente para vocês, é que há muita conivência, né, dos dirigentes, dos presidentes de clubes, dos chefes lá de delegações e tal. Então, isso já tem muito, né? Sim. Como você vê uma coisa sendo propagada lá que é um absurdo, né? Há campanhas... contra racismo, mas o pessoal mesmo assim não combate, né? Pelo contrário, corrobora para aquilo, para que aquilo se repita, aconteça.
Normalizaram, né, o
racismo. Deixa muito chateado. Mas a gente vai falar já já, porque o Cristiano fez a festa lá e a gente fala já já sobre ele. Tá aqui no script, o Lucas é fã do Cristiano Ronaldo, tem 10 camisas do Cristiano, sabia, Marcos? O Cristiano não tem 10. Ele não tem 10 clubes na carreira, mas o Lucas tem as 10 camisas dele.
Você não entendeu, ele tem 10 na época do Sporting, não, 5. Na época do Sporting 5, né? Que ele não era famoso ainda. Só ficava olhando no telão. Aí tem 10.
Naquela época que ele tinha um dentinho
tem,
ainda.
Tem 10. Baixando, sabe até o detalhe do dente.
E depois ele que vem dizer que eu
essa
tenho
essa foto 10. É compartilhada, rapaz. Camisa, o tempo inteiro.
Aí tem 10 na época do Manchester United, 10 da época do Real Madrid e agora tá em 8 na Juventus. Tá
chegando. Veja, 10 da época do Manchester United.
Eita, é complicado. Né?
Não dá. Olha, o Liverpool segue imparável na Premier League. Com os gols de Van Dijk e Mohamed Salah, os Reds venceram por 2-0 o clássico contra o Manchester United.
Mais o de Firmino anulado, mais do Inaldo anulado.
Com resultado, os comandados de Jurgen Klopp chegaram aos 64 pontos, abrindo 16 de vantagem para o vice-líder, o Manchester City, que tropeçou na rodada. Com a vitória, o Liverpool chegou a incrível marca de 13 vitórias consecutivas pela Premier League. É uma marca histórica também. 13 vitórias seguidas, né? É absolutamente uma campanha intocável, né? Incomparável.
Xande, assim, eu particularmente teve o Manchester City de 2017/18 que foi campeão com 100 pontos.
Sim.
Mas em 22 rodadas... são 22 rodadas. E o Liverpool tem um jogo a menos ainda. O Liverpool venceu 21, empatou 1. É um negócio assim, assustador, de verdade. Eu não lembro disso em nenhum campeonato europeu, nem campeonato brasileiro. Acho que nem se botar 23 jogos do campeonato estadual daqui, o time vai ganhar 22. E sobre o jogo, é um jogaço, né? Historicamente, o Manchester United é um calo no sapato do Liverpool, né? Na área Premier League, a freguesia é enorme. Era a Premier League que veio de 92 até agora. E historicamente também. Então, era um clássico para vencer e com autoridade, sabe? Dizer, a gente é melhor que vocês hoje. A gente tá melhor que vocês. A gente é o líder do campeonato. A gente não tem medo. Porque se você vê no primeiro turno, o Liverpool empatou com o United no 1-1, jogando muito mal, jogando muito mal. Foi uma das piores partidas do time na temporada até o momento. E não perdeu por pouco. Então, a torcida estava engasgada. Eu estava vendo nos comentários que a torcida falava: eu não quero só ganhar do United, eu quero dar show. Eu quero ver o lateral dele, que é o Wan-Bissaka, que é recém-contratado, que existe até umas comparações lá que a torcida do United faz com o Alexander-Arnold. Eu quero ver ele no chão, eu quero ver o Mané driblando ele. Então, era um jogo que vai muito além das quatro linhas. Então, é uma rivalidade histórica e que você percebia isso no olhar de cada jogador. E o Liverpool, desde o começo, fez uma partida muito boa, muito boa. A gente estava até conversando com o Frank aqui em off, que perdeu muito gol, muitos gols mesmo. O Salah perdeu um gol debaixo da barra. E ele não tinha marcado no United ainda, né? E aí passou aquela agonia dos 5 minutos finais, com o United pressionando, bola aérea. E aí, veio o escanteio, o Alisson deu aquela assistência espetacular, a primeira assistência dele no campeonato inglês, desde que ele chegou. E o Salah protegeu bem, saiu, fez o gol, saiu, tirou a camisa, e depois do gol do Salah, vieram cantos na arquibancada de: nós vamos ganhar a liga, agora você vai acreditar na gente, nós vamos ganhar a liga. Então, foi aquele jogo pra... que você, se caso o título for confirmado, eu sou meio pé atrás, é... pregavido, né? Tem que ser, né? é aquele jogo pra...
Mas ainda por quê?
Veja, são 30 anos sem ganhar, né? Então eu acho que é impossível você não ficar.
64 pontos,
amigo. Não,
agora eu acho que mais espetacular, antes de chegar nessa parte de superstição, não sei, Lucas, foi mais espetacular o lançamento ou a corrida do Alisson depois, né?
Rapaz.
Rapaz, que rapidez teve.
Eu fico com a corrida. E ele disse que tinha se inspirado numa comemoração do Rei 10 anos atrás.
Eu não sei se foi alguma rede social do Liverpool, foi a própria Premier League que pegou, mas tinha na rede social hoje, desde o começo, né? Ele saindo da área e passando por todo mundo que tava comemorando, numa rapidez incrível, porque já pegou o Salah, quando o Salah fez o gol, tirou a camisa e jogou, quando virou, o Alisson já tinha andado o carrinho, derrapando de joelho, para abraçar o Salah, né? Então, impressionante a velocidade do Alisson, né? Impressionou, além do lançamento belíssimo. E a percepção, né? Mesmo sendo final de jogo, lançar, fazer aquele lançamento.
É aquele velho cala-boca
do Salah, né?
Naquela galera que também diz que goleiro não é importante com os pés, né?
Pois
obviamente, goleiro não é para estar driblando, mas a gente sabe que goleiro...
Que é o diferencial.
É,
né?
O diferencial.
E não é à toa que ele hoje é considerado o melhor do mundo. Eu contesto em alguns momentos... Até já combati aqui no próprio Liga.
Eu já critiquei muito tanto ele como o Ederson, Xande. Uhum. Mas eu acho que os dois, eles, assim, nada de calar a boca não, assim, mas mudaram. Assim,
eles estão melhores,
eu
né?
Eu mudei a minha visão dos dois, porque eu achava que eles eram muito valorizados. Mas o que o Alisson vem fazendo, principalmente no gol do Liverpool, é impressionante. E também na seleção brasileira, vida a Copa América.
Sim.
Agora, voltando pro jogo, foi um jogo onde o Liverpool fez o que ele sempre faz, que é geralmente, né, em Premier League, é pressionar no começo do jogo e no segundo tempo.
Foi um massacre?
Não foi um massacre, gente. O Liverpool jogou muito bem.
Eu tava até no ar ontem aqui e eu vi quando alguns torcedores mandaram no painel interativo.
Eu achei um massacre, hein?
O Liverpool tá massacrando.
O Liverpool, começo do jogo foi muito forte. Agora, no finalzinho do primeiro tempo, o United teve 2-3 chances reais de gol. Uhum. Agora o Liverpool pressionou, criou muitas chances.
E na volta do intervalo, o Liverpool também pressionou muito.
A pressão do segundo tempo foi uma pressão
assustadora.
Pronto, a pressão que o Liverpool fez contra o Flamengo no Mundial, no primeiro e segundo tempo, foi no segundo tempo. Nesse jogo contra o Manchester United. Foi impressionante.
Bola na trave.
Bola na trave e contra-ataque que o Mané perdeu sozinho com o Firmino e o Salah livre dentro da área, ele chutou errado.
Isso é bem característico então, hoje do time do Jurgen Klopp,
o Henderson,
né?
Fazendo jogada pelo
aquela
meio,
pressão.
Chutando na trave com um desvio maravilhoso do De Gea. O Arnold passando e cruzando. Então, sim, foi uma pressão avassaladora, mas ficou 1-0. Até... disse aqui em off a Lucas, eu acho que vai ser, eu achava que o jogo ia ser empate, porque perdeu tanto gol o Liverpool nesse comecinho do segundo tempo. E de fato, né, o United, como o Lucas falou muito bem, é um clássico que vai além do futebol, daquelas quatro linhas. Porque são cidades rivais, né? Antes mesmo do futebol, são cidades muito próximas, né? Manchester e Liverpool são muito próximas.
Cidades que dividem a questão econômica portuária, né? O Liverpool.
Na região do Merseyside, ali na Inglaterra. Então, assim, são muito próximos. Então, existe a rivalidade das cidades. Da população, né, das pessoas. E o futebol, ele acirrou ainda mais essa rivalidade. Esses dois maiores campeões.
Eles não negociam jogadores
da Inglaterra,
entre si.
Pois é. Então, assim, é muito
Veja
mais...
Veja como são as coisas,
é muito,
né?
É muito...
Aí você já tira uma ideia, já que o negócio não é muito bom, não. A relação,
pois é,
né?
Por isso que, assim, sempre o Liverpool embaixo, ou o Manchester embaixo, é sempre a maior classe da Inglaterra. É. Porque tem tudo isso envolvido. Então, era um jogo que realmente tinha essa grande vontade, né, do Liverpool ganhar, porque ganhou todo mundo, menos do Manchester United, empatou o jogo do turno 1-1 lá em Old Trafford. Então, tinha essa vontade de ganhar e ganhar bem do rival tão tradicional e do United de continuar sendo aquela pedra no sapato. Ó, tô mal, tô cheio de problema, mas de mim vocês não ganham, não. Então, tinha tudo isso em jogo e, de fato, o United cresceu na metade do segundo tempo pro final do jogo, criou alguma chance. O Martial teve uma chance incrível de empatar o jogo. Estou para fora. O Fred também chegou pelo meio e bateu uma bola perigosa que passou raspando a trave. Não ficou naquele jogo perigoso. O Liverpool não aumentou o placar e qualquer hora podia levar um empate. Porque o Manchester criou algumas situações, tanto que acreditou tanto no empate que foi todo mundo para a área naquele escanteio, né? Deixando o Salah livre para sacramentar o jogo e fazer 2-0. Mas a vitória acaba corroborando nessa grande campanha. A campanha, ontem eu já vi um debate desse Liverpool entrando para a história, né? Como os grandes times desse século, né?
Sim.
Como o Barcelona, como o Real Madrid, que foi tricampeão europeu. Alguns já apontando o Manchester City do Guardiola pelo inglês. Mas sim, porque é uma pontuação absurda, né? São
91 pontos dos últimos 93 disputados.
É absurdo isso, né? No campeonato tão disputado como a Premier League, onde até os times, tanto os pequenos como os intermediários, são times bons, né? Dão um trabalho. Então, é impressionante você ter esse nível de aproveitamento.
Eu tava vendo um negócio no Twitter que fizeram... Assim, a gente tá na 23ª rodada do Campeonato Inglês. E aí compararam o segundo colocado de cada edição. E assim, eles mantêm uma média de pontos, né? 53, 50. E o líder sempre fica 2, 3 pontos acima. O Liverpool está 16. Então, assim, não é o campeonato inglês que está no nível baixo, está em decrescente. Não, não é. É porque, assim, é uma coisa muito fora da curva. Não, você não tem como tratar isso como regra. Até porque isso nunca aconteceu. Repito, são 64 pontos conquistados dos últimos 66 disputados.
E ele tem um a menos,
né? Ele tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos.
Ele e o West Ham, né?
Isso. É, pois é. Isso que eu ia dizer. Não tem um jogo a menos. Exato. Ainda. Essa vantagem pode aumentar ainda mais. E a rodada foi perfeita, né? Porque, sim, o City empatou em casa. Né?
Fernandinho, que azar, velho. Nossa.
E o Leicester perdeu, né? Perdeu pro Burnley fora de casa, né? Teve a chance até de ganhar o jogo com o pênalti do Vardy. O Vardy perdeu o pênalti e aí levou o gol no final. Então, assim, as coisas estão acontecendo tudo que, se não for esse ano, desiste.
Um debatezinho aqui, eu tava vendo. O termo foi: Guardiola foi negligente em não contratar um zagueiro?
Acho que sim. Eu acho que sim. E sim, insistiu com o Fernandinho que, pra mim, como zagueiro, não foi uma boa opção.
E o Stones também, nossa senhora.
É um dos caras mais criticados hoje nessa posição, sim, né? Que
eu tenho
minhas, implementaram
eu tenho
pra ele.
Ressalvas,
né,
com o futebol do Fernandinho, mas uma coisa é você analisá-lo como volante. Pra mim é uma situação muito.
E já foi bombardeado, né, Marcos? Já era bombardeado ele também.
Como zagueiro,
né?
Ele não tem velocidade. Pra jogar numa Premier League, que é um futebol muito veloz, a bola não para, tá sempre.
Exatamente.
Um jogo dinâmico.
Quase impossível pro Fernandinho.
Como volante, ele é espetacular. Pois pra mim, um dos maiores da história do futebol inglês.
Eu não acho, assim, não tenho minhas ressalvas, mas. Respeito
eu,
e.
Ó, Lucas, veja a observação do Lucas.
E aceito quem tem essa opinião, porque realmente ele teve uma fase muito boa. Mas como zagueiro, assim, pra mim, eu não coloco a culpa no Fernandinho, porque acho que foi uma roubada.
E o Lucas, veja a opinião dele, que é sensacional. Mas aqui no Brasil, interrogação, né?
Muita contestação, infelizmente. Não...
Agora, eu queria que vocês explicassem rapidamente aqui, pro ouvinte da Rádio Jornal, pro torcedor que acompanha o campeonato inglês, a Premier League, o que estão fazendo Sheffield United, Tottenham, Crystal Palace e Wolverhampton na frente de Arsenal, hein, gente? O que acontece com o Arsenal? A gente já falou aqui, mas para o ouvinte que não acompanhou, repitam, por favor, Marcos Leandro e Lucas Holanda.
Não, primeiro, sim, alguns jogadores são contestáveis do elenco do Arsenal, mas poderia render mais. É um time que ficou um time sem identidade, Xande. Já era um time que precisava da mudança, né, da saída do Arsène Wenger. Era muito tempo já sem um grande resultado. Precisava acabar essa era Wenger. Mas... quem veio não conseguiu dar uma identidade a esse novo Arsenal, né? O Naemir ensaiou essa retomada, né? Teve alguns bons momentos, mas depois se perdeu. E agora chegou o Arteta, um treinador novo, um treinador que está começando sua carreira, foi por muito tempo auxiliar, fez parte do staff do Guardiola, mas é um treinador que ainda é em desenvolvimento. Então ele chega para dar essa identidade ao Arsenal, um time que tem alguns jogadores interessantes no ataque, mas não tem uma cara, né? Você não sabe o que, é que o Arsenal vai apresentar.
O Arsenal é problemático do gol ao atacante, infelizmente.
Pois é, o Leno, saiu uma estatística esses dias, né?
Goleiro
que o
mais falha, né?
Mais falha, porque como é que você é um time grande,
é
tem
um
goleiro que mais dá,
né,
pontos para os adversários.
E assim,
parece que não quis concorrer na temporada.
E assim, tem uma perspectiva interessante para a temporada, porque trouxe o Nicolas Pepe, trouxe o Gabriel Martinelli, um grau menor.
Lacazette,
que
é um bom jogador.
O Dani Ceballos. Mas não tem aquela estrutura tática como time. Não tem ninguém.
Qual o grande nome hoje do time?
Aubameyang, né? O único, né? E o brasileiro Gabriel Martinelli, ele tá fazendo uma boa temporada.
É um solitário.
9 gols em 20 jogos.
Davi Luiz.
Eu achei que ia render.
Davi Luiz naquela fase já decadente, né? Assim. Não nos seus melhores dias, né?
Então...
Lembrei do Edinaldo Santos
até
aqui.
Melhorou,
eu,
né,
lembrei do Edinaldo Santos. Ele ainda tá lá.
Pois é. chegou esse ano. Chegou essa temporada.
Mas com o passeio que tá tomando o time, né? Com os resultados
são
ruins.
São muitos problemas, né?
E o chefe... Que campanha, viu? Campanha
surpresa.
Pronto, tá aí a diferença de um treinador. Não acho, assim, problema um jogador, um técnico ter uma identidade mais defensiva. Eu não vejo problema, não. Agora, meu ponto é, você tem que potencializar o que você tem de melhor. Nenhum técnico que chega no Arsenal consegue potencializar o mínimo que o time tem. Então, vira...
Você falou em Sheffield e Wolverhampton, né? Wolverhampton,
sim,
é um time no Espírito Santo, né? Treinador português. É um time recheado de português, né? Tem vários portugueses na
equipe. Que já incomoda desde a temporada passada.
Tem o Raul Jiménez, que é o mexicano, que é o atacante alto, né? Que consegue fazer o pivô,
muito
fazer jogada.
Muito
é um time
bom.
Que joga... Nesse estilo, né? Tem uma identidade. Isso que eu falo do Arsenal. A gente não sabe o que esperar do Arsenal.
Aquele time entrosado, né? Chegou lá, tá lá, se
mantém. O chefe veio da segunda divisão, um time forte, tem a sua cara. o Wolverhampton tem a sua cara, o Arsenal não tem, né? É, tanto faz se fazer um jogo, um tempo de um clássico espetacular e fazer partidas ridículas contra times intermediários e pequenos.
Difícil. Bem, vamos sair aqui da Premier League, né, do Campeonato Inglês, e vamos falar de quem segue voando em 2020. É o Cristiano Ronaldo, o eterno CR7.
Vou fazer português... aqui um selfie, Lucas, de mostrar o sorriso do Xande.
O português marcou 2 gols. Ontem, na vitória por 2-1 da Juventus contra o Parma. Em 4 jogos no ano, o português já marcou 6 gols que foram fundamentais para a Juventus abrir 4 pontos de vantagem para a Inter de Milão, vice-líder do italiano. É pouco ponto, né?
É, mas já
estava ponto a ponto, né?
É,
meu Deus do céu.
Tá mais combatido,
algumas,
né?
Algumas rodadas ainda na frente, né?
A quantidade de tropeços que a Inter tem.
Chega na fase do campeonato onde realmente...
São quantos gols do Cristiano Ronaldo?
São 16 gols, né?
16 gols,
20 jogos italianos.
Meu amigo.
Então, de fato, realmente...
Ô, Marcos Leandro.
Ele passou a quinta, né? A quinta marcha agora.
Aproveitando sua presença aqui, o que você achou da contratação de Ashley Young na Inter de Milão?
Olha, pode ajudar, Lucas. Pode ajudar, um jogador versátil, né? Jogando dos dois lados. Mas assim, não é um reforço de muito impacto, né? Mas eu acho que vai ajudar, né? A Inter...
Se o Eriksen for, ajuda, né?
Pois é, assim, a Inter pra estar com o Leti, né? Foi uma rodada ruim, né? Já teve ponto a ponto com a Juventus, teve na frente, e aquela fase do campeonato onde é pra dar aquela arrancada, pra de fato... disputar o título, né? Você acaba tropeçando, perdendo pontos importantes e a Juventus abrindo vantagem, né? 4 pontos, a vantagem já grande, né? Nessa fase do italiano e o Cristiano fazendo diversas fases com o Maurizio Sarri, né? Os dois não é que brigaram, mas houve algumas trocas de
farpas. Tem uma declaração interessante, né? Que eu queria até trazer para vocês aqui no programa. Ele disse: o Cristiano cria um problema e resolve 100. Não sei se você viu essa declaração,
teve
Lucas,
outra,
também.
Teve outra, Xande, que até ia destacar. É a questão do que o Sarri falou. O Cristiano é muito forte fisicamente e mentalmente, né? Então essa junção, essa união dessas duas características no perfil do Cristiano, quando ele realmente está assim, né? Realmente focado mentalmente. Fisicamente ele é um monstro, né? Em termos físicos é muito bem preparado. Mas quando mentalmente ele está muito forte também, ele é um jogador imparável, né? Ele tem recuperado, né, essa força mental, então está deslanchando na Juventus e tentando chegar a fazer o que ele conseguiu, né? Tanto como Real Madrid, quanto com a camisa do Manchester United.
Tomara que o Cristiano possa absorver as palavras do técnico agora, né, Lucas? E deixe as picuinhas de lado, porque era meio que um combate, né? Um conviver com o outro ali. É o técnico do time, é o comandante, e o outro é a principal estrela. E ficava muito difícil essa convivência, embora ela sempre foi bem assimilada, né, pelos dois. Eles meio que eram políticos um com o outro. Mas com as últimas declarações, talvez também por politicagem, né, do técnico para agregar mais, abraçar mais a ideia do Cristiano, também reconhecer, né, não deixa de ser também um bom reconhecimento pela face do Cristiano Ronaldo, não tenho o que dizer também. Se ele diz que o cara causa um problema e resolve sem... Então ele já está dando total mérito ao Cristiano Ronaldo, né, Lucas?
Pois é, a gente até comentou alguns programas atrás que nessa balança o Maurizio Sarri vai acabar levando a pior. Então é importante ver o Cristiano Ronaldo sendo decisivo, como ele sempre foi, né, toda a sua carreira. E no momento crucial da temporada, né, porque a gente está a menos de um pouquinho mais de um mês para a volta do mata-mata da Liga dos Campeões e... A gente sabe o poder de decisão que o Cristiano Ronaldo tem nessa competição, né? Ele ganhou a tal de 5 vezes e o que ele fez de gol não está escrito. Então, eu achei importante ele voltar ao seu melhor nível e também ver se a Juventus consegue atingir, né, o que a gente espera dela na temporada. Gostei que ele está conseguindo colocar... O Dybala para jogar junto com o Ronaldo. Dybala é craque, né? Só precisa... Alguém precisa extrair o melhor dele. Na Argentina ninguém consegue. Ele também deu aquela declaração que não ajudou muito. Dizendo que é difícil jogar com o Messi, né? Mas tudo bem. E eu quero que o Sarri consiga.
Precisa que alguém que ligue o Dybala. Né? Às vezes também entra meio disperso.
É. É aquela questão que a gente tava comentando uns minutos atrás sobre o técnico potencializar seu jogador, né? Não adianta ter um elenco recheado de craques se não tem um técnico que potencialize ele. Então, vamos ver o que essa Juventus vai aprontar aí. Nas Champions eu tô curioso demais.
Bem, deixa eu trazer aqui pra gente fechar com o italiano. A gente vai voltar já aqui no programa para falar também da grande contratação do Real Madrid. Mais uma aí pra temporada, né? Mais uma grande promessa. É que o Ibrahimovic passou em branco, né? O Ibrahimovic, embora tenha sido muito elogiado, disseram que ele já deu uma cara nova ali pro time do Milan, mas não fez gols.
E né? O Milan ganhou, né?
Vitória,
ganhou, né? Ganhou,
é, ganhou. Ganhou. Ele não fez gol, 38 anos, só que a teimosia do técnico com o Paquetá no banco, né, gente? Pela segunda vez, o Lucas Paquetá, uma grande contratação lá considerada pro time do Milan, mas tá esquentando banco de reservas. É aquela história, o cara tem nome, tem a medalha,
não,
né, Marcos?
E num time que não é tão assim, tão, digamos assim...
Bom, né?
É, eu não quis dizer isso, Lucas, mas eu quis não ser tão duro.
Às vezes é necessário,
com o torcedor do Milan, mas é um time que deixa de desejar, né? Um elenco que não é tão recheado assim de bons jogadores e o Paquetá na reserva. De fato, ele passou uma fase ruim, Xande, ele não... No começo dele foi bom no Milan, mas depois ele caiu de rendimento, assim como todo time. E agora vai esperar uma outra oportunidade, né? O Milan também busca... uma nova forma, né, de jogar. No meio da temporada já mudou de técnico também, muito cedo, aliás. Então, o Milan tentando recomeçar, né? O Ibra é uma tentativa desesperada, né, de conseguir algo na temporada para não comprometer já próximo, né? Então, esse ano muito longe do título italiano, então tentar pelo menos cavar uma vaguinha numa Liga Europa para tentar salvar a próxima temporada.
E um ponto importante que a gente merece destacar nesse campeonato italiano, a expulsão do Balotelli, vocês viram? Ele
não.
Foi expulso com 7 minutos de jogo, e alguns, no jogo Brescia e Cagliari, e alguns jornais italianos especulam que ele está forçando a saída do clube,
por
conta do racismo.
A gente comentou
institucionalizado
nos programas
não,
aqui.
Que eu não duvidava.
Não tem mais clima, né? Não teria nem mais clima. Eu acho que o Balotelli já deveria ter procurado por uma consciência própria um clube fora. Especulou-se até que poderia vir para o Brasil,
teria,
né?
Teria sido melhor vir para o Flamengo também.
Teria sido uma sensação para o nosso futebol. Acho que sim, Marcos. Acho que sim. Não sei
ele
se
jogaria?
O Marcos concorda.
Titular?
Jogaria. Agora, ele teria que se distanciar ali da zona de polêmica do Rio de Janeiro, né? Senão iria se complicar. Gente, só pra gente fechar com o italiano, rapaz, uma coisa que chamou a atenção foi a declaração do técnico lá, né, do Milan. Ele disse que o Ibrahimovic provou que não é só uma estátua. Isso é meio que uma indireta, né?
Quem foi que disse isso?
O técnico.
Do Milan?
Provando que não é só estátua.
Rapaz.
É o Stefano Pioli, né?
Meu amigo.
Mas elogiou.
Foi técnico da Inter.
Ele elogiou, inclusive.
Foi técnico da Inter, né? Ele quis elogiar, né? O Ibra...
Ele brincou e ao mesmo tempo deu uma...
O Ibra ainda serve, né? Ainda joga.
Porque
o torcedor
tava
dizendo,
não, contrataram uma estátua, ele não faz mais nada, tá muito velho. Aí ele brincou com a situação... Agora, eu não sei, tem os dois lados da moeda aí, né? Se o Ibra tiver com a cabeça legal, vai interpretar de forma positiva. Se ele tiver naquele dia do pé torto, né? Como a brincadeira lá com o vestiário, que o cara vai lá e dá um chute nele, ele vai revidar bater no cara, aí piora a situação, né, Marcos?
Pois é, depende muito de como tá o temperamento do dia do Ibrahimovic, né?
Exatamente. É isso aí, aqui no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Você que tá no interior do estado, muito obrigado pela audiência. Na Jornal Caruaru, Garanhuns, Pesqueira, Limoeiro, Petrolina e pela internet em qualquer parte do Brasil e do mundo. E o Real Madrid, hein? Oficializou hoje a contratação do meia atacante Renier. Ele tem 18 anos. Assinou com o clube merengue até junho de 2026 e vai se juntar ao Real Madrid Castilla, que disputa a terceira divisão do clube espanhol, ou do futebol espanhol, melhor dizendo. O Renier se apresenta após encerrar a sua participação com a seleção brasileira sub-23 no pré-olímpico da Colômbia, previsto aí para terminar dia 9 de fevereiro. A negociação rendeu aos cofres do Flamengo cerca de 109 milhões de reais, valor equivalente a 80% da multa rescisória. Mas que contratação estratosférica, Lucas Holanda.
Pois é, né, Xande? E assim, a gente até comentou alguns programas atrás que o Jorge Jesus estava reclamando dos valores, dizendo que eram valores baixos. Fez até uma comparação.
Ele supervalorizou o Renier, né?
Eu
achei que ele valia mais.
Eu achei um exagero, porque, repito, o Renier acho um grande jogador, tem um futuro, na teoria, brilhante. Mas no momento não era protagonista do Flamengo, não era nem de longe titular.
Exato.
Então, a gente pode tratar ele como uma aposta. Então, essas cifras para uma aposta, tá excelente.
Não, e só para corroborar com o que você estava dizendo, eu estava dando uma passadinha nas redes sociais, né? Quando a notícia foi veiculada, e aí cada veículo de internet, de comunicação, tem aquela a parte da crítica, né? A margem de críticas que abre lá os comentários. E eu vi tanta gente reclamando, dizendo, não é isso tudo, é muito cedo para apostar num cara, é o novo Vinícius Júnior, embora Vinícius já está... Já engrenou, né? É. Tá engrenando não? Já engrenou. Só falta fazer mais gols. Mas isso aí a gente tem criticado e tomara que ele ouça e possa evoluir muito mais. Ele tá trabalhando para isso. Agora, no caso do Renier, muita gente dizendo que foi um exagero do Real Madrid apostar num atleta mais um. Seria um novo Robinho, né? Um novo atleta que não decolaria com um investimento tão alto do Real Madrid. Estão dizendo que o Real Madrid está querendo que o Renier seja um Neymar, né? Lá no... Ah, é sempre essa comparação, né? Não contratou o Neymar e quer sempre lapidar uma joia para que se transforme num jogador como o Neymar. É por aí, Lucas, ou não?
Essas várias sequências de contratações do Real Madrid para tentar achar o novo Neymar, tentou o Rodrigo, o Vinícius Júnior, enfim. Vai tentando, depois de que perdeu o Neymar, achar algo parecido. Mas, enfim, são posições diferentes. E até um comentário que eu acho super válido, é que o Renier, ele é... Eu não gosto nem de rotular como 10 clássico, mas enfim, para ficar mais fácil do nosso ouvinte entender. Ele é aquele cara 10 clássico, que joga por trás do centroavante, meio armador mesmo.
Sim.
E a gente vê que o Real Madrid, ele joga ou no Atrinca, feito a gente comentou aqui, com o Casemiro, o Kroos e o Modric, ou eventualmente no quarteto, com o Valverde. Então, é importante que o torcedor do Real Madrid, aqui no Brasil, enfim, e obviamente Zidane, entendam isso, que o Renier, momento nenhum, joga na ponta, jogar ele na ponta é sacrificar o jogador, que não tem essas características, e também não joga como um meio campista, um camisa 8, ele é um 10, lógico que pode ser amadurecido pro Zidane, tem mentalidade para isso, eu acredito, mas... A gente já viu muito caso de jogador perdido porque foi escalado na posição errada.
Sim.
Então é importante, vou repetir mais uma vez, potencializar o jogador da melhor forma. É um jogador novo que vai ser contratado, feito você falou, para o time C do Real Madrid para jogar os campeonatos menores. Eu vi até uma manchete, acho que foi da Fox, dizendo que o espanhol estava querendo um empréstimo dele. Ele fez 18 anos agora.
O espanhol é o último do...
Sim, é uma lanterna.
Lanterna do campeonato.
É uma boa, né?
Já pensou, rapaz?
Mas...
Salvador da pátria?
Mas assim, um...
Que missão dificílima.
um empréstimo pro Renier, eu não vejo com maus olhos, não. Até porque eu não acho que ele vai ter espaço no Real Madrid, feito o Vinícius Júnior teve, assim, de imediato, feito o Rodrigo tá tendo. Até porque o setor do meio-campo do Real Madrid é bem recheado de opções.
Bem, esse Real Madrid... Castilla, né, ou Castilha, como queiram, da terceira divisão do espanhol, é bom frisar também que é um laboratório, né? O Real não é bobo, contrata os atletas, também não vai deixá-los sem movimentação ou sem ser escalado, né, porque é um grupo muito grande, mas evidentemente que esses atletas são lapidados na terceira divisão do espanhol. Eu lembrei aqui, rapaz, do Toso, que jogou no Náutico, e ele foi para um clube da Turquia, e ele disse que lá o detentor do clube que ele foi... Tinha 3 times na Turquia, primeira, segunda e terceira divisões, respectivamente. E aí o dono do clube fez o seguinte, contratou ele lá para a elite do futebol turco. Aí no ano seguinte colocou ele na Série B da Turquia e num outro ano, já que ele já estava um pouco mais velho, estava querendo voltar para o Brasil, colocou o Toso lá na terceira divisão do futebol turco. O cara tinha só 3 clubes de futebol, então estava vivendo feliz da vida. Marcos, a gente estava falando aqui do Renier, né, uma contratação muito alta, e ele vai para a terceira divisão do Campeonato Espanhol. Evidentemente que vai ser muito lapidado, muito trabalhado, mas um investimento muito alto. E veja que disparidade, que coisa absurda. O Real se dá ao luxo de pagar mais de 100 milhões para um atleta para ele jogar uma Série C. Sim, estamos falando da Série C do Campeonato Espanhol, viu, Marcos?
É, mostra uma política de investimento, né? Investir em jogadores jovens, com muito foco também no Brasil, né? Vinícius Júnior, Rodrigo e agora o Renier. Então mostra esse foco, né? Você investir em jogadores que podem se desenvolver ou ainda estão se desenvolvendo para mais tarde dar um futuro tanto esportivo como até negociado, né? O Real Madrid não vai também aproveitar todo mundo, então ele também pode pensar que é um jogador para se investir para poder ganhar dinheiro no futuro. Então é uma política aí de investimento que um clube do porte como o Real Madrid pode fazer, né? Que bom que nossos clubes brasileiros pudessem fazer isso, né? Alguns Sim. podem, mas a maioria não pode.
Ô Marcos, a gente estava falando aqui, eu estava comentando com o Lucas, dizem até que o Real tem tentado muito, de uma forma até cega, construir um novo Neymar para o futebol. Você pensa dessa forma ou não?
Pode ser, é uma visão, é uma análise interessante a se fazer, né? Os dois brigaram, né, pelo Neymar muito, né? E o Neymar preferiu ir para o Barcelona, mesmo com o Real Madrid também fazendo proposta e entrando na jogada. E vira e mexe se fala também, né, do Neymar indo para o Real Madrid. Então pode ser que eles pensem, né, não exponham isso ou não tratem isso abertamente, mas no fundo o Florentino quer, né? Ó, quem sabe vou descobrir também o Neymar para dar o troco no Barcelona, né? Esse troco também que existe nos bastidores e também em mídia também, né? Um novo Neymar deixaria o Real com muita mídia, mais mídia do que já tem, né? Então eu acho que pode ser, é uma análise interessante, Xane, que realmente acho que pode ter um fundo lá de, não é nem de uma política, mas um sentimento, sabe, no Florentino Pérez e no staff do Real Madrid, de querer produzir um jogador que possa dar tanto como o Neymar deu para o Barcelona.
Bem, tem o Vinícius. Quais foram as últimas peças? Rodrigo, né?
Rodrigo, tem o Militão, né? Militão é zagueiro, mas também
Militão
é
que é zagueiro,
Casemiro,
brasileiro
Marcelo.
Também. Casemiro, o Casemiro, esse aí é intocável. Esse aí a gente falou no início do programa, né? Esse não precisa mais nem de nenhum tipo de apresentação. Mas aí... o restante... O Casemiro também, quando foi na época, não tinha tanto,
mas,
né? Ele foi também e passou pelo time B, né? Teve
parte,
dificuldade para a afirmação.
Na parte de time, Xande, eu acho que também o Real precisava dessa renovada. Uhum. Porque... perdeu o Cristiano, né, que era a grande referência do time. Esse meio campo clássico que a gente falou no meio no começo do programa, com o Casemiro, Moura e Kroos, também é um meio de campo que já avança, né?
Sim.
Já avança aí alguns sinais. Tem o Benzema que também
é uma renovação paulatina,
também,
né?
Também o Benzema não é nenhum menino também. Então, assim, acho que essa renovação é até natural. O que está estreando é que, sim, são jogadores muito jovens, né, que o Real tem contratado. E alguns já jogando, porque realmente é a necessidade. Caso do Rodrigo e do Vinícius Júnior.
Ou gradativamente uma renovação, Sim. né? Como eu coloquei, paulatinamente, gradativamente.
Eu acho
daí por diante.
Que a renovação é muito interessante. Meu ponto sobre essa renovação é que não acho legal jogar na responsabilidade tanto do Vinícius Júnior, tanto do Rodrigo, como agora do Renier, esse protagonismo, né, que o Real Madrid precisa voltar a ter no cenário europeu. É um time que está desesperado para voltar a ganhar, é um time que não sabe, não está acostumado a ficar muito tempo sem ganhar. A gente até comentou que esse título da Supercopa da Espanha, que ele ganhou sem não ter vencido nada antes, seria importante para dar confiança ao time, enfim, para o restante da temporada, para chegar mais forte mentalmente nas competições. Então, eu acho que se essa renovação for feita, feito vocês falaram, gradativamente, com os jogadores entrando aos poucos e tirando o melhor de cada um, repito, sem essa pressão do protagonismo, eu acho que tem tudo para dar certo. Agora, foi até a gente ver. O Vinícius Júnior chegava para ser titular 3, 4 jogos seguidos. Ele não tem cancha para ser titular no Real Madrid, ser o protagonista. Não tem como.
Bem, segundo a nossa Diana Moura, né, que gosta muito do Barcelona... O Real Madrid só tem mala. Ela sempre lembra isso.
Viu? Eu achei que você ia dizer que ela gostava muito do Real Madrid.
Não,
assim...
ela gosta do Barcelona. Ela Barcelona, Messi, né? Messi. Mas ela diz que tem que tirar o Sérgio Ramos do Real Madrid.
Eu concordo com ela. Eu concordo também.
Por quê?
Ah, veja.
Vocês concordam com a Diana, rapaz?
Tirou o salário daquela final, rapaz.
Veja, e deu uma cotovelada no Carius também, que causou a concussão.
Ela não gosta absolutamente do Sérgio Ramos.
Ela, inclusive, tá empolgada, viu, com o novo treinador do Barcelona, o Kike Setién. Ela gostou do que viu, tudo Messi.
Ela disse que no Real...
Quero ver na
O Real só vai começar a jogar quando tirar o Sérgio Ramos. Eu acho um exagero.
Você gosta de Ramos, Xande?
Eu Eu acho ele um bom jogador.
Não, ele é um bom jogador.
É um ótimo jogador.
Ele tem se comportado ultimamente como...
Campeoníssimo jogador.
Lembrei o Sergipano aqui, que eu esqueci o nome dele agora. Toda vez eu confundo com Douglas Costa, mas não é não, é o outro. O Costa também.
Lá Diego, do... Costa.
Diego Costa. Ele tá... O Sérgio Ramos tem se comportado como Diego Costa, né? Mas
tem algumas situações que ele é um pouco vilão, né?
É.
E essa que eu falei...
Ele é esperto, né? Aquele dá o bote e esconde a unha, né?
Foi um golpe de judô, né? Que deu no Salah. E com malícia, né? Sabia que o Salah tava contra ele.
Ele não precisa disso. Porque a gente falou... Ele é um ótimo jogador. Pra mim, é um melhor zagueiro da década. E não precisa ser violento. Tecnicamente, ele é muito
versátil, né?
Pois é.
Começou como lateral, isso. Direito.
É, agora ele já tá ficando velhinho também, né?
Mas marcou época.
33 anos, já tá
tanto
na
Real
reta
Madrid,
final.
Quanto na Seleção Espanhola.
É, ele tem uma história, né? O pessoal que acompanhou muito a Seleção Espanhola gosta muito do Sérgio Ramos, né? Mas enfim, vamos acreditar que ele possa mudar o comportamento. Vamos embora,
você acredita,
gente?
Acredita que
ele muda? Não sei, talvez na reta final aí.
Eu acho que não muda, não. Depois da final da Champions, eu desisti.
Eu peguei uma notícia aqui, rapaz, de outubro do ano passado, que diz assim: o jogador mais forte do mundo ameaçou o Sérgio Ramos.
Aí pode ser que ele mude.
Pra vocês terem uma ideia, aí ele vai mudar na base da pressão. Marcos Leandro, muito obrigado, amigo, pela presença.
Valeu, Xande, sempre um prazer. Valeu, Lucas, esse ano não escapa, um abraço.
Lucas Holanda, hoje com a gente, foi o produtor do programa. Obrigado, Lucas.
Valeu, Xande, valeu, próxima, Marcos, se Deus quiser. E segunda que vem tamo aí. E se Deus quiser, Xande. Se Deus quiser, Marcos, esse ano vem.
Muito bem. Obrigado então ao Marcos Leandro, Lucas Holanda, trabalhos técnicos do Carlos Santos, Admilson Rufino, Edilson Lima, Aldo Leite, toda a equipe técnica na produção do programa aqui do Liga do Scratch nesta segunda-feira. Para fechar, tem o Red Hot? Então vamos ouvir um pouco Red Hot Chili Peppers. A você um ótimo fim de noite de segunda-feira, bom início de semana. A gente volta a se encontrar na programação da Rádio Jornal do Scratch de Ouro. Abraço a todos, uma ótima noite. Tchau, tchau.
I don't believe it's been slit in my throat, it's all I am. I'm a heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. Centuries are what it meant to me. A cemetery where I marry the sea. A stranger thing that never changed my mind. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on.
Do Scratch.